bem-vindo ao centro de conferência do programa.
Agora você será colocado na conferência. Modo de palestra iniciado.
Pessoal, bom dia. Eu sou o Thiago aqui do Santander. Eu sou responsável pelo treinamento do cartão para vocês, tá? Para quem não me conhece. Eu coloquei no modo audioconferência agora que vocês só esperam me escutar. Eu não consigo ninguém, tá? Nem entre vocês também conseguem se escutar. Mas daqui uns 2-3 minutos eu vou iniciar o treinamento. Só vou esperar o resto do pessoal entrar. Já peço para vocês ficarem com o material em mãos, tá bom?
Modo de palestra parado. Modo de palestra iniciado.
Bem, pessoal, bom dia. Eu sou o Thiago, para quem entrou agora. Eu sou o responsável pelo treinamento do cartão, tá, para vocês. Já falo que a audioconferência está em modo conferência, que é vocês me escutam, mas eu não consigo escutar vocês, tá? Para evitar os ruídos, os barulhos, inclusive estava uma musiquinha tocando, alguém deixando no modo espera para poder começar o treinamento. Mas assim, no final do treinamento, eu vou abrir para perguntas, tá? Aí você, peço que vocês anotem durante o treinamento. E se caso chegar no final do treinamento, tiver tipo, ruído ou o pessoal falando muito alto, eu peço para encaminhar as dúvidas por e-mail para os gerentes, que eles me encaminham, tá? Creio que todos vocês já receberam o material de treinamento, então vamos iniciar. Bem, no caso número 2, a gente dá um panorama geral do produto, do cartão consignado no mercado. Não há só o cartão Olé, a gente tem o do BMG, do PAN, do Bradesco e do Decoval. São produtos extremamente fáceis de vender, extremamente atrativos quando a gente compara com cartões de crédito comum no mercado. O Olé, entre eles, é um dos melhores para oferecer as taxas, uma das melhores taxas dentro do mundo consignado. E a gente colocou até algumas notícias para vocês verem que é um mercado mesmo com bastante posse de cartão pelos beneficiários do INSS, por exemplo, ainda há muita, muita, muita oportunidade. Ok? Bem, no slide número 3, a gente faz uma comparação com os principais players do mercado. Hoje, o mercado é liderado pelo BMG e pelo PAN. E aqui, nessa tabela, a gente colocou uma comparação de algumas características do produto comparando aos outros players. Então, tem a forma de saque, que no Olé ele consegue sacar do banco 24 horas ou através de TED em conta corrente. Os outros bancos também. A bandeira, hoje a gente trabalha com a bandeira Visa. Quem trabalha com a Visa também é o PAN. Os outros dois trabalham com a Mastercard. Aliás, eles dois trabalham com a Mastercard e o único que trabalha com ela é o cartão consignado do Bradesco. Sobre convênios, os quatro players, principais players, atuam no convênio do INSS. Para o governo de São Paulo, somente o Olé e o PAN. E para o CIAP, somente o Olé e o PAN também. Já um destaque para a gente, quando a gente entra na esfera de programas para cliente, o Olé possui os melhores e maiores planos, programas para cliente, o que dá uma margem à frente dos nossos concorrentes para ganhar mais mercado. Bem, no slide número 4, a gente colocou as principais características do produto. Inclusive, dentro dessa lista, tem chamariz para a gente conseguir aumentar as vendas e atrair mais clientes. Inclusive, justificar o porquê o produto bom para o cliente ali na mesa, no ato da venda, ou no momento mágico, que a gente chama. Bem, iniciando pela primeira característica, para quem não conhece, o cartão consignado, ele tem uma margem específica para cartão consignado, além daqueles 30%. Trocando por miúdos, todo beneficiário do INSS, CIAP e São Paulo, tem 35%, não só esses três convênios, mas para o Olé, possui 35% de margem para realizar a consignação. Esses 30% é destinado apenas ao empréstimo consignado e os outros 5% é destinado apenas e somente ao cartão de crédito consignado, tá? Quando o cliente tem um cartão de crédito consignado, essa margem de 5% é inteira tomada. Ou seja, o cliente não pode ter nenhum outro cartão consignado até cancelar o anterior, tá? É um cartão por benefício. Antes que me perguntem, por exemplo, um beneficiário do INSS, ele ganha dois benefícios. Ele quer ter dois cartões, ele consegue ter os dois cartões, mas um cartão por benefício e não CPF, ok? Hoje, ele está disponível para contratação tanto em agência e escritório. Ele tem a função de um cartão de crédito convencional, tá? Eu consigo parcelar compras, eu consigo sacar, pagar no crédito também. Ele é isento de anuidade, já uma vantagem em comparação aos outros cartões. Ele não compromete a margem de 5% consignável. O pagamento mínimo da fatura é por meio de consignação em folha, ou seja, a gente nunca vai ter cliente devendo, porque, ou pelo menos a possibilidade é bem alta de não ter cliente devendo, porque sempre o mínimo da fatura vai ser consignado em folha. O restante tem que ser pago com recursos próprios do cliente. Hoje, a bandeira que a gente trabalha é a Visa Internacional. Para adquirir o produto, não é necessário consulta no SPC ou no Serasa. Então, a gente já vê uma oportunidade aí para os clientes que estão negativados nesses dois órgãos, que não conseguem mais dinheiro no mercado, precisam de um suspiro financeiro, a gente consegue ofertar o cartão Olé como um suspiro, uma ajuda. E, em comparação aos outros cartões de crédito do mercado, a gente tem as menores taxas de juros no rotativo, tá? Que é Governo de São Paulo 4.14, o FIAP 3.35 e o INSS 3% ao mês. Bem, no slide número 5, eu tenho mais um benefício para os clientes, que é a gente conseguir uma parceria na esfera. Em algumas lojas virtuais, a gente consegue oferecer até 40% de desconto em alguns produtos, tá? Então, pegar a lista direitinho de lojas, assim, entra nesse link disponibilizado no material. Mas, como exemplo, tem Casa Bahia, Extra, Ponto Frio, Fest, entre outros, que é bem vantajoso para o cliente até de oferecer ali no momento da venda. No slide número 5 para 9, mais número 4, na página número 6, melhor dizendo, tem o nosso grande carro-chefe do cartão, que é a oferta integrada. Essa oferta nasceu de uma prática não tão legal do mercado, em que o gerente ou o promotor do concorrente colocava o cartão, o contrato do cartão ali no meio da papelada do empréstimo assinado, o cliente assinava sem saber o que ele estava assinando, adquirindo um produto que ele nem sabia como funcionava ou foi falado anteriormente para ele. Ele acabava tendo a margem de 5% bloqueada e descobria em dois momentos. Ou quando o cartão chegava na casa dele, ou quando ele ia tentar fazer outro cartão em algum lugar diferente do concorrente, ele descobria que ele já possuía um cartão consignado, tendo a margem bloqueada. Bem, frente a isso, a gente criou a oferta integrada, tá? Que é quando a gente oferece o cartão para cliente que deseja um empréstimo consignado, e um cartão Olé, a gente consegue reduzir a taxa de juros no empréstimo consignado, tá bom? Sempre deixando bem claro que um produto não se anula com o outro, tá? Mas que se ele adquirir os dois, a gente consegue oferecer uma melhor condição para o nosso cliente. Bem, falando da oferta integrada. Como eu disse, a gente oferece taxa reduzida na contratação do cartão mais crédito consignado, tanto para contrato novo quanto para refinanciamento. Lembrando que para refino, o pagamento mínimo tem que ser de 8 parcelas, 8 parcelas pagas, para o convênio do INSS, Governo de São Paulo, e CIAP. Tá? Citando algumas taxas como exemplo de como está, para o Governo de São Paulo, de 1,8 foi para 1,69, para o INSS, de 2,08 foi para 1,99 e de 1,85 para o CIAP foi de 1,70 ao mês. Tá? Essas taxas são extremamente baixas, inclusive são taxas mais baixas e quando a gente faz saldão aqui, tanto em contrato novo, refim, probabilidade, é uma baita oportunidade para vocês agarrarem e fomentar a venda dos dois produtos, tá? Lembrando que o carro-chefe, nesse caso, é o cartão, tá bom?
Bem, indo por exclusão, quem é o nosso público elegível? Criando uma linha de raciocínio, para o cliente ser elegível à contratação da oferta integrada, ele tem que ter margem disponível na contratação de um empréstimo consignado e margem disponível na contratação de um cartão consignado, tá? Mas, Thiago, meu cliente, ele está tomado inteiro a margem dele de empréstimo, ele consegue ter a oferta integrada? Não. Mas ele consegue ter um cartão OLE. Então, é o grande benefício da oferta. A gente sempre consegue ofertar para o cliente algum produto e ajudá-lo a realizar um sonho, comprar alguma coisa, enfim, ou até pagar alguma dívida com um saque do cartão. Bem, a abordagem que a gente sugere é sempre no momento mágico. No momento mágico de venda, que é quando o cliente está lá, a gente está oferecendo um empréstimo consignado, a gente já fala do cartão também e já oferece o melhor combo para o cliente. Os benefícios da oferta. Ganho de mais de 5%. Ganho de margem de 5%, o limite de crédito consignado não é comprometido, o cartão internacional sem anuidade, e não há consulta especial Serasa para aquisição do cartão, e é necessário apenas ter a margem disponível, ok? Bem, indo para a nossa página 7, tem os dois tipos de cartão, cartão sem saque e cartão com saque. A única diferença entre esses dois produtos é que a venda com cartão com saque significa que haverá um saque no ato da contratação, ok? Trocando por miúdos. Eu sou um cliente, estou indo lá no escritório X e quero um cartão OLE. Ah, senhor Thiago, você quer algum dinheiro já depositado na sua conta quando você sair daqui? Se eu falar sim, eu vou estar adquirindo um cartão com saque. Se eu falar não, eu vou estar adquirindo um cartão sem saque. Ambos os tipos de produto, o cartão físico chega na casa do cliente, tá bom? Mas o cartão com saque já era acreditado na conta corrente informada no ato da proposta, tá bom? Bem, o valor disponibilizado em conta corrente via TED. O valor mínimo gerado na fatura será debitado no boleto de pagamento. O valor integral do saque será cobrado na próxima fatura, tá? Com os juros do convênio. E caso o pagamento não seja realizado integralmente, o valor entrará no rotativo do cartão. Pô, Thiago, mas o meu cliente, ele saca, ele tem R$2.000 de limite no cartão, ele quer ter R$2.000 na conta dele. Ele vai ter que pagar tudo isso na próxima fatura? Sim. Por quê? Porque igual a um saque de um cartão de crédito, tá? A gente não consegue parcelar e tem que ser pago sim na próxima fatura. Uma conta bem que a gente já fez aqui é que se, por exemplo, se um cliente saca o limite dele inteiro do cartão, não utiliza mais o cartão depois disso, ele consegue pagar o empréstimo, entre aspas, dele em mais ou menos 72 meses, apenas com aquele valor que é debitado em holerite. Então, às vezes, é até melhor do que o empréstimo, dependendo da situação, e também é até legal falar para o cliente que, sei lá, um cliente está tentando fugir de uma fatura exorbitante de um cartão de crédito de 16% de rotativo ao mês. Meu, ter um cartão de crédito lá faz muito mais sentido, inclusive ele paga outro cartão, tá? Mas só ficar esperto nesse tipo de informação. Bem, no slide número 8, ou na página número 8, a gente tem a fatura, como ela vai chegar na casa do cliente, tá? Peço atenção na hora de explicar para o cliente, tá bom? É, se bem que eu acho bem intuitivo, mas eu seguro uma rede velha, né? Bem, ali no primeiro quadrado, a gente tem, na primeira fila de quadrados, no quarto quadrado, da esquerda para a direita, a gente tem o total da fatura, tá? Embaixo desse quadradinho, a gente tem um desconto que será descontado em folha. que nesse caso é de R$ 124,82, e abaixo está o total que o cliente vai ter que pagar a fatura, tá? Que é toda a fatura, menos conta em folha, igual ao saldo devedor. Em cima desse saldo devedor, que irá incidir juros, ok? Juros cotativos, caso o não pagamento da fatura. Ontem, no treinamento, me perguntaram: ah, Thiago, um cliente meu, ele pagou sem querer mais do que a... Ele pagou o total da fatura e não o saldo, ou seja, ele foi evitado aquela parcelinha do saldo em folha ou lerite duas vezes. O que acontece? Do que eu sei hoje, o saque de crédito para o cliente, ou ele pode entrar em, direto com o saque da Olé, de forma que aconteceu, que eles se tornam um valor em conta corrente, ok? Bem, e já antecipando uma informação, quando o valor mínimo da fatura não for descontado em folha, o cliente terá o valor debitado em conta corrente, tá? O cliente consegue ver extrato, status, segunda via, no crédito.leconsignado.com.br, ok? Bem, na página número 9, tem o atendimento ao cliente, então tem o SAC, atendimento aqui no Santander, atendimento na Olé, o portal do cliente, que é o que eu acabei de citar, cartão.leconsignado.com.br, ok? E essas aí estão aqui embaixo. Bem, slide número 10, então, atendimento ao correspondente, o SLA para resposta 12 e-mails de até 48 horas, ok? E para regiões metropolitanas, o primeiro telefone e o segundo telefone para demais regiões. Lembrando aqui o código que você tem que colocar, aquele de bem-vindo que vocês receberam, ou responsável da empresa recebeu, no bem-vindo da Olé, tá bom? Código de venda. Bem, aqui é o fluxo de venda, como que a gente sugere. Bem, peraí, deixa aqui, travou minha apresentação. Bem, continuando, na página 11, isso. Qual o fluxo de venda? O cliente vai até o escritório, o promotor realiza a oferta do cartão Olé, o cliente analisa e aceita a oferta, o promotor realiza a consulta de margem consignável e vê, né, se o cliente já possui ou não cartão. Lembrando que se o cliente possui cartão, não vai ser possível realizar a oferta, ele vai ter que ligar no BMG, no PAN, no Daicoval, cancelar o cartão dele para poder fazer um cartão Olé. Ou seja, ele vai ter que liberar a margem dele para poder fazer um cartão consignado com o Olé, conosco, aliás. O promotor insere as informações no portal Olé, o cliente assina a documentação necessária, o promotor faz o upload da documentação via portal Olé, e depois desse upload, o promotor acompanha a aprovação da venda. Okay? Bem, passando para o próximo slide, já informo para vocês que, como o empréstimo consignado, a gente tem alguns detalhes, algumas características individuais para cada convênio, tá? A gente vai iniciá-las agora. Bem, então agora. No slide número 13 está a documentação do cartão. Então tem a PC, que é a proposta de cartão de crédito consignado, o contrato de cartão de crédito consignado e o termo de confirmação de saque inicial, ok? Bem. No slide número 14, que a gente viu o nosso primeiro convênio com o governo de São Paulo. Gente, esse material tem bastante, bastante coisa para ler. A gente fez esse material para consulta posterior também. E eu sempre faço os treinamentos, basicamente eu leio os slides. Mas vocês vão ver ao decorrer do treinamento que é extremamente educativo. Cada ponto, o passo a passo, o que vocês precisam fazer, o que vocês não podem fazer. Então eu aconselho a distribuir esse material. Sim, aconselho fortemente. E a leitura posterior, durante o treinamento, eu estou falando, né, alguns slides que eu sugiro fortemente a impressão para colocar lá na mesa do promotor, para ele sim ficar de olho naquilo, tá bom? Para não esquecer algum detalhe, mas mais pequenininho do produto. Bem, aqui no, na página 14, tem o quem é elegível e quem não é elegível. A contratação do cartão é consignado no convênio governo de São Paulo, tá? Nessa segunda tabela estão os órgãos elegíveis à contratação do cartão. E para os três convênios, eu já posso adiantar que não é possível realizar a proposta para analfabeto. Ok? Mas, Thiago, eu vi na CCB do empréstimo consignado que tem assinatura rogo e eu quero ofertar oferta integrada para o meu cliente. O que, que eu faço? Não vai ser possível, tá bom? Analfabetos não são atendidos para o cartão Lé consignado, ok? Então, muita atenção nessa parte. Bem, a página número 15, agora a gente tem algumas características para o Comércio de São Paulo sobre o produto cartão Lé. Bem, sobre os limites de crédito. O limite de crédito mínimo é de R$ 440,00. O limite de crédito máximo é de 35 mil. Limite de saque é de 100% do limite de crédito. O fator para cálculo do limite é de 20 vezes a reserva de margem consignável. Eu vou mostrar um slide para vocês, daqui a pouco dizem que vão calcular o limite de crédito, tá bom? Bem, continuando. O limite de margem mínimo é de R$ 22,00 e o limite de margem máximo é de R$ 1.945. 4,44 centavos. Aqui está o limite de idade da contratação do cartão para este convênio. Eu peço para vocês muita atenção nessa parte, porque as idades do empréstimo consignado, do convênio para o empréstimo consignado, é um pouco diferente. Então, vai fazer oferta integrada para o cliente, verifica se ele está dentro primeiro da idade permitida e sugerida pelo cartão, tá bom? Pelo nosso produto. Bem, a idade mínima é de 18 anos, a idade máxima é de 78 anos e 11 meses. Aqui são algumas taxas e tarifas praticadas nesse convênio, que é de 4,14, como eu citei no começo, o custo efetivo total. E não há cobrança de TED nem OP, mas há uma tarifa de remissão por perda ou mau uso de R$ 9,00 e saque em autoatendimento. Bem, o valor mínimo para saque no ato da contratação é de R$ 100,00, tá? Qualquer valor abaixo disso, a operação é reprovada. E algumas informações sobre a fatura do cartão. A data de vencimento da fatura é dia 16, melhor dia para compra dia 21, e o cliente consegue acessar essas informações e outras no cartão.leconsignado.com.br. Bem, no slide 16, está a documentação necessária para venda padrão e venda digital para os clientes. A venda digital, já aviso. Não está disponível hoje para vocês, mas a gente está trabalhando para disponibilizar o mais rápido possível. É uma venda extremamente fácil de se fazer, que a gente precisa tirar uma foto do cliente e ele dá o link para o celular, tá? Mas, no treinamento, a gente vai passar de como fazer ela, já para a gente ficar preparado para quando a gente dá a bandeira verde, todo mundo sair vendendo os 3 mil cartões por dia. Continuando, no slide 17 é um exemplo de como fazer o cálculo do limite de crédito para o cliente. Lembrando que o portal faz isso já, tá? Mas é legal a gente também colocar o lápis na mão, sentar e fazer o cartão lá no papel para entender o que acontece, como que é calculado o limite, avisar para o cliente, qualquer coisa, vai qualquer pau dar, né? Mas enfim. Por exemplo, eu tenho um beneficiário do governo de São Paulo, um servidor, né? E o salário bruto dele é de 5 mil. A RMC dele vai ser de 5% vezes o salário bruto. E neste caso, dá R$ 250,00. O limite de crédito do cartão dele vai ser de 20 vezes a RMC. E nesse caso, também dá R$ 5 mil. E o valor disponível para saque no ato da contratação é de até 100%. do limite, tá? Que nesse caso é 5 mil também. Bem, no slide 18 e 19, página 18 e 19, a gente colocou uma tabela de como identificar o público, como identifica através do condomínio de vendas e como identifica através do site, se a gente atende ou não. Esses dois slides eu sugiro para impressão, tá? Porque aqui está aqui é atendido, não está aqui é não atendido, tá bom? Muito simples assim. Aliás, na verdade tem que dar uma atualizada aqui embaixo. Mas enfim, a IO também está no post para vocês, a instrução operacional do cartão, para caso tenha alguma atualização a gente avisa. E a impressão também é importante. Bem, aqui no slide 20, a gente começa falando do INSS, ok? Aqui estão todas as espécies atendidas e conforme o empréstimo, a gente tem uma exceção de contratação em algumas espécies, que são a 4, 5, 6, 32, 33, 51, 83 e 92. Essas espécies a gente só vai atender aposentados com idade superior a 60 anos ou que recebem o benefício há pelo menos 15 anos e com idade superior acima de 55 anos. Bem, passando para a próxima página, na página 21, ou slide 21, como queiram, estão todas as espécies não atendidas. Tiago, o meu cliente está com uma espécie aqui, mas ele é tão bonzinho, eu queria muito ofertar para ele, não tem como abrir. Então, não. Tá, pessoal, atende ou não atende, preto no branco, ok? Bem, no slide número 22, a gente tem as características do cartão pro INSS, tá? Aqui estão os limites para cartão com saque, cartão sem saque. Lembrando que o fator para cálculo do limite é de 27 vezes a RMC. Então, vocês podem ver que não há diferença entre os limites de margem mínima e máxima, nem de crédito para os dois tipos de cartão, exceto que para cartão com saque, o cliente consegue sacar até 96% do limite disponível de crédito, ok? Bem, a idade mínima é de 25 anos. A idade máxima é de 74 anos e 11 meses, reforçando que a cidade é diferente do empréstimo consignado, então na hora de fazer oferta integrada, é só tentar ao limite de idade, ok? Bem, aqui estão algumas taxas e tarifas praticadas. Pleno acesso, o rotativo ou encargo é 3,0 ao mês. Não há taxa de tarifa de remissão para perder uma outra nem cobrança de sede. Mas, toda vez que o cliente saca em outro atendimento, há uma tarifa de R$ 9,00. E melhor dia para compra, dia 26, e o cliente consegue acessar essas informações e outras no cartão .leconsignado.com.br. No slide 23, estão as documentações deste convênio, tá? É a contratação do cartão, a documentação digital, não é necessário nem a documentação de assinatura, apenas para ser enviada, tá? Que é comprovante de endereço atual, caso ele não more, não tenha comprovante de endereço no próprio nome, tem que pegar aquele atestado de residência, tá? Atestado de residência, atestado de comprovante de residência com terceiros, atestado do cliente e o documento de identificação. Bem, passando para o próximo slide, a gente tem como calcula o limite de crédito para o cliente. Então, vamos lá, ainda pelo menos o salário para ficar mais fácil, um salário bruto do nosso beneficiário, benefício, aliás, é de R$ 5.000, a margem do cartão ou a RMC vai ser de 250. O limite de crédito vai ser de 27 vezes a RMC, que dá 27 vezes 150, que dá R$ 6.750. E para o INSS, ele consegue sacar até 93% do limite, tá bom? Slide 25 é um modo de ver se o cliente possui RMC disponível ou não, tá bom? E no slide 26, que é onde eu queria chegar, é o detalhamento de crédito. Mas, Thiago, eu dei uma olhada lá na documentação e vi que não é necessário detalhamento de crédito do INSS. Por que você está colocando aqui? Gente, pelo seguinte motivo. Há uma diferença para beneficiário que recebe através de cartão magnético e através de conta corrente. Para beneficiários que recebem por meio de cartão magnético, deverão ser informados os dados bancários de titularidade do cliente, tá? Agência mantenedora do benefício, para pagamento de saque. Mas esse tipo de conta não recebe crédito via TED. Já para conta corrente, deverão ser informados os dados bancários do benefício, tá bom? Aí, Thiago, mas o meu beneficiário, meu cliente, ele recebe o benefício dele lá no Itaú. Eu tenho que colocar qual conta dele? Do Itaú, tá bom? Ah, Thiago, mas ele está abrindo uma conta aqui. Que conta eu coloco aqui? A resposta é, onde ele recebe benefício? Se ele recebe benefício aqui, coloca aqui. Se ele recebe no Itaú ainda, coloca no Itaú. Depois ele faz toda a transferência de recebimento lá no Olé também. Ele consegue também alterar no crédito.consignado.com.br. Mas para não a proposta ser reprovada, tem que colocar a gente que recebe benefício. Ok? Bem, indo para o nosso último convênio, que é o CIAP, a gente vê aqui nesse slide quem é atendido e quem não é atendido, tá bom? Tá bem nesse slide, mas como eu disse, é para consulta, ok? Slide 28, são algumas características para o CIAP. Bem, o limite de crédito é de mínimo de R$960,00, o limite de crédito máximo é de R$35.000, o cliente consegue sacar até 100% do limite de crédito, o fator para cálculo do limite é de 24 vezes a RMC, ok? O limite de margem mínimo é R$40,00, o limite de margem máxima é de R$1.458,33. Vocês viram que, tanto para o governo de São Paulo quanto para o CIAP, eu consigo sacar até 100% do limite. Já para o INSS não, né? Eu consigo sacar até 96%. Então, atenção nesses limites de saco, ok? Bem, falando sobre a idade mínima é de 18 anos, a idade máxima é de 68 anos e 9 meses, tá bom? E reforçando o que eu falei, falando pela terceira vez, para ficar fixo na cabeça de vocês, atenção com a idade entre o empréstimo consignado e o cartão Olé, tá bom? Eu falo isso e estou tão enfático nisso porque é um dos nossos principais motivos de reprova de proposta. É cliente fora do limite de idade definido pelo Olé, ok? Então, por favor, muita atenção nos limites de idade, ok? Bem, aqui estão as taxas de tarifa praticadas para esse convênio, o CIAP 3.35, não há uma cobrança de TED, tá bom? Mas há uma cobrança de remissão por perda do mau uso, um saque em autoatendimento, ok? De R$9,00. Bem, a data de vencimento da fatura é dia 14 e o melhor dia para compra é 24. No slide 29, a documentação, tá bom? Eu não vou ler, é bem parecida com os outros dois convênios, tá? E no slide 30 é um exemplo para fechar o convênio do CIAP. Bem, o cliente recebe 5 mil, a RMC dele vai ser 350, o limite de crédito dele vai ser de 24 vezes a RMC, ignorem 68, tá bom? Que dá 6 mil, disponível para saque no ato de contratação, como é até 5 mil limite, ele consegue sacar 6 mil, tá bom? Bem, continuando, no slide 31 e no slide 32, eu sugiro, tá, a impressão, conforme o convênio de São Paulo, a gente colocou aqui uma tabelinha do que é atendido e do que não é atendido, tá bom? Slide 31 e slide 32, ok? Bem, gente, a gente finalizou a parte dos convênios, tá? Espero que não tenha restado nenhuma dúvida, mas também se restou, eu abro daqui a pouco para ouvir vocês, ok? E a gente sabe que só existe dúvida com a mão na massa, né? Como a minha antiga gestora falava, só tem dúvida quem trabalha. Então, bora colocar a mão na massa. Aqui eu vou passar bem rápido, porque vocês ainda não têm acesso total desse sistema, mas vocês vão ver que é extremamente fácil mexer no novo sistema, tá? Para o input das propostas. É o sistema Olá. Já podem pular para o slide 34, né? Que eu estou nele, olhando ele. É bem, bem facinho, bem intuitivo de para cartão, proposta, aprovação. Ainda mais vocês que estão acostumados a vender empréstimo consignado, vocês vão tirar de letra. Bem, como que faz para acessar? Vai lá no olá.leconsignado.com.br, digita login a senha, que vai ser enviado por e-mail para vocês. Para cadastrar uma proposta, clica lá em proposta, em informação. Slide 35, é só colocar o CPF do cliente e deve abrir as telas para a gente preencher os dados do cliente, tá bom? Isso no slide 36. Então, eu coloco todos os dados solicitados, lembrando que os que possuem asterisco são de preenchimento obrigatório, preenchimento obrigatório. Slide 37 é o quinto passo, que a gente coloca a margem do cliente e o saco solicitado. Aí os campos, enfim, vão ser preenchidos automaticamente. A gente clica em prosseguir, tá bom? No slide 18, tá uma ressalva sobre a margem, tá? Após o preenchimento das informações da margem do cliente, clica com a digitação, ok? Lembrando que, gente, eu lembro que eu coloquei esse slide, lembrei agora. Atenção para ver se a margem do cliente está dentro do mínimo e máximo do solicitado pelo convênio, ok? Slide 39, preencher a tela do cliente com todos os dados solicitados, quanto mais completo, melhor, tá bom? E no campo valor do patrimônio, se o cliente não lembrar ou não souber o valor, pode colocar como zero, tá bom? Bem, no slide 40, depois a gente está clicando lá no botão verdinho, prosseguir, a gente para a telinha dados da operação, no slide 40, tá? A gente seleciona os dados bancários, imputa, na verdade, os dados bancários da conta solar do cliente. Slide 41, é só que nem lembrei que eu fiz sobre o detalhamento de crédito do INSS. Então, vê se o cliente recebe através de cartão magnético ou conta corrente. Slide 42, é aquele resumão certo da proposta. A gente dá uma conferida se todos os dados estão batendo, está tudo direitinho. Daí, clica em finalizar. Bem, deve vir a caixinha no slide 43, que é, ele vai perguntar para a gente deseja anexar os documentos agora ou depois. Caso seja escolhido depois, depois a gente vai ter que voltar no site e mandar a proposta para inserir os documentos. Antes disso, a proposta não vai para análise, tá bom? Bem, vamos fingir que a gente clicou em agora, cliquei lá em agora, daí vai vir essa telinha, tá bom? A gente escolhe os arquivos para subir e após selecionar os arquivos, a gente tem que confirmar. Caso não seja possível enviar a documentação na nota de digitação, fica em anexar a documentação depois e a listagem dos documentos necessários variam de acordo com o convênio, como a gente viu. Bem, vamos dizer que eu voltei naquela telinha e coloquei depois. Daí vai aparecer a telinha do slide 45, tá? Quando eu entrei de novo no site. Então, eu clico lá. Aprovação, atenção na proposta. Opa. Isso mesmo. Daí eu clico atenção na proposta. Segundo, a consulta da proposta poderá ser efetuada pelo CPF, número da proposta, número do nome, período ou documento do cliente. Para procurar, eu clico lá em procurar, seleciono a documentação, tá? para aquela telinha de colocar o documento, tá bom? Do cliente. Bem, no slide 47 é como fazer a alteração do limite do saque complementar do cliente, ok? Então, tá o passo a passo. No slide 40 e já falando, tá bom? Está todo o passo a passo de como fazer a alteração do saque complementar ou mudança de limite. E onde eu quero chegar? É no slide 57. Está no slide 57, que o antes a gente já viu o que é. A gente entra naquela telinha dos dados do cartão, a gente altera lá o limite, clica em prosseguir, daí vai vir toda aquela tela para colocar os documentos e tudo mais, a gente anexa e bola para frente, tá bom? Assim que se altera o limite. Bem, na atuação da proposta, onde eu queria chegar com vocês, é um passo que existe para quem vende cartão Olé pelo Olé do Santander. Graças a já, a gente não vai precisar dessa telinha. Quando vocês vão hoje, feito assim, vocês colocam um cartão no sistema Olá, alguém vai ter que entrar de novo no Olá, para com um login que tenha esse tipo de acesso, aprovar a proposta, daí que a proposta vai subir para análise. A gente vai tirar essa etapa, tá? A gente está colocando um robozinho que vai aprovar todas as propostas já de cara para vocês. A gente já estava desenvolvendo essa semana, até quarta-feira está já prontinho esse robô. É por isso que vocês ainda têm. Quem já está imputando proposta no sistema, né? Tem várias propostas que estão na fila para aprovação, já respondendo essa pergunta que eu sei que vai aparecer. Então a gente está fazendo isso para facilitar a vida de vocês, ok? Mas já é um ponto de atenção. Gente. Essa parte de aprovação de proposta é para a pessoa que teoricamente vai fazer isso, ela ia conferir para ver se está tudo certinho. A gente está confiando que todos vocês irão repassar esse treinamento do modo mais detalhado possível, como eu estou fazendo agora, e deixando bem claro. Coloquem o cadastro, façam o cadastro do cliente da maneira mais correta possível, tá? Porque se subir dado incorreto, se for um e-mail, um telefone errado, isso vai dar chabu na proposta, tá? Podendo até reprovar a proposta do cliente, gerando dor de cabeça para ele, para a gente e para todo mundo, tá bom? Bem, no slide 58 é como fazer a consulta da proposta, tá? Então, a gente clica lá em consulta, a gente consegue consultar o nome da proposta, nome, até a data de cadastro, tá bom? O sistema da Olé, ele permite a edição dos dados da cadastrada do cliente, que pode sofrer alterações frequentes, como, por exemplo, telefone, e-mail, estado civil, patrimônio, endereço. Esse procedimento é efetuado na tela de dados do cliente, ok? Bem, slide 59 é como fazer a consulta de dados do SMS. Isto é apenas para venda digital, ok? Então, como eu consulto? Já vou explicar a venda digital. Eu clico lá em consulta de status SMS ou e-mail, vou lá, clico no CPF, busco o CPF, o número da proposta, vejo qual é o status, para enviar. Eu clico na atuação no slide 51 e clico em reenvio de e-mail ou SMS, tá bom? Para enviar o SMS, é só clicar lá no botãozinho vermelho, você vai ter o primeiro lá em cima, né? SMS ou e-mail, para o cliente dar o sim, tá bom? Slide 64, vai aparecer a telinha, se a gente deseja reenviar o segundo SMS para o celular, já confere se está correto ou não, e vai dar aquele okzinho básico. Para mandar e-mail, a mesma coisa, tá? Slide 65, 66 e 67. E no slide 68, é como fazer a venda. Não está disponível hoje, mas daqui a pouco vai estar, tá bom? Para vocês, a gente avisa. Como fazer a venda da contratação digital. Lembrando que a diferença entre a contratação padrão e a contratação digital é que na contratação digital, vou ter que tirar uma selfie do cliente. Daqui a pouco eu dou as diretrizes de como vai ser essa selfie, que é a foto do cliente. Mas não vai ser necessário que a gente assinar nenhum documento ali físico. Está dado o sim por SMS ou e-mail. Tem slide 70, 71, 72 e 73. Até o slide 76, são os mesmos passos, tá bom, de uma venda padrão. A gente vai colocar todos os dados do cliente, tipo de operação, o produto, a gente, se é venda digital, venda padrão, no caso a gente uma venda digital, né? E lá no slide 76, é o resumão da proposta, tá? Lembrando que lá onde tem esse quadradinho amarelo, se tiver venda digital do cartão do SAP, o cliente vai, a proposta vai estar esperando o atendimento do cliente, ok? No slide 77, é quando o cliente tem que atuar, tá bom? Para finalizar a proposta, o cliente vai receber um e-mail com sumário e contrato. Então, até o cliente efetuar o aceite, a proposta ficará na fase 9.3, que significa aguardo aceite do cliente. O prazo para aprovação do cliente é até de 2 dias, tá bom? Bem, slide 78. Os dois SMS que vai chegar para o cliente. O primeiro SMS vai chegar, vou ler, tá bom? Vai chegar do seguinte modo: sua proposta de cartão foi enviada para o e-mail cadastrado. O limite é de R$ 1.910 para aceitar a segunda sim. Caso contrário, responda NAO. Ok? Se o cliente responder, ok, beleza, sim senhor, qualquer derivação de sim, a proposta vai ser aprovada, tá bom? O cliente tem que responder S e M, tá bom? Sim. Terceiro passo, vai chegar outro SMS para o cliente, falando, para concluir a operação realizada, com a leção desse SMS, consim para o fator digital ou não, para caso não concorde, que é quando ele vai estar dando um aceite no contrato, tá bom? E após a confirmação do segundo SMS, a proposta é aprovada e o cliente recebe um novo e-mail com confirmação da contratação, e o contrato é encaminhado no anexo do e-mail. É até melhor que a gente poupa algumas árvores serem derrubadas e salva o planeta. Bem, algumas informações importantes. Se a selfie do cliente não for anexada, a proposta será pendenciada e aguardará a atuação da loja até o Arba, né? Até 48 horas e a selfie deve obedecer os seguintes critérios. O ambiente tem que ser claro e iluminado, a foto do tem que ser do rosto do cliente, o cliente não pode estar com óculos, boné, chapéu ou capacete. Então, isso só para venda digital, tá? Bem, explicando a necessidade dos dois SMS, enviando no cliente, eu já falei, mas citando de novo. O primeiro SMS é a assinatura da proposta de crédito da PC. E o segundo SMS é a assinatura do contrato digital. Portanto, é de suma importância que o SMS seja respondido, tá? Com a palavra sim. O SMS é gratuito, ou seja, não será cobrada nenhuma tarifa ao cliente, porém, existem operadoras que obrigam a ter saldo positivo para liberar envio do SMS. Caso o cliente não possua um comprovante de endereço, será necessário anexar o atestado de residência preenchido e assinado. Quinto, a venda digital não necessita do envio do contrato físico. Se o cliente não possuir e-mail ou telefone celular, a venda digital não poderá ser realizada. Necessário acompanhamento e controle da fase 937, que é quando o cliente vai dar aquele aceite, pois essa fase tem um prazo de 48 horas corridas. Caso o cliente não receba o SMS, é só voltar naqueles passos e reenviar, tá bom? A digitação correta dos dados do e-mail e do telefone são fundamentais para garantir o aceite do cliente, e o cliente recebe atualmente os SMS abaixo. Boas vendas com o status da proposta, acompanhamento da proposta, se está com pendência da documentação ou não, e se a proposta foi aprovada ou não, tá? Bem, galera, a gente chegou ao final do nosso treinamento, menos de uma hora, mas a gente coloca meia hora para perguntas que possam surgir, ok? Já agradeço imensamente o tempo disponibilizado para vocês. Desejo ótimas vendas, me disponho a responder dúvidas, ajudar vocês no processo, através dos nossos gerentes, da Dani, do Felipe. É só mandar e-mail para eles, eles encaminham para a gente e a gente vai pedir para vocês, tá? Agora eu vou tirar do modo palestra para poder ouvir as dúvidas de vocês. Lembrando, se tiver muito barulho, para não ficar aquela bagunça, depois vocês encaminhem as dúvidas para os gerentes que eles encaminham para a gente poder responder, ok?
Modo de palestra parado. Bom dia.
Bom dia.
Pessoal, quem não for fazer perguntas, por favor, deixe no modo mudo. Bom dia, meu nome é Tavares Brasil, Tá, agora é só. A primeira dúvida, cliente que não possui conta corrente, tá? Pode fazer em ordem qual tipo de na nossa gente, que é a gente ou na gente que ele recebe? Então, na hora de terminar o OP, a gente coloca na agência que ele recebe lá do cartão magnético, é isso?
Exato.
Ok. A minha segunda dúvida qual a tabela é usada no CSG para simular a oferta entregada? Quando a gente vai ofertar o custo combinado com o cartão LEP para conseguir a redução de taxa?
Vocês vão ver lá.
Ok, daí tem uma mesa para recém também, né? Última dúvida. A venda feita por uma empresa, por exemplo, eu prospectei o cliente, vendi o cartão e naquele momento ele só quer o cartão, né? Outra empresa vai conseguir gerar ou somente na empresa que ele fez o plástico? Oi? Vou repetir. A venda é feita por uma empresa, vamos supor, eu fiz a venda do cliente do plástico, prospectei e fiz a venda do cartão. É possível que outra empresa consiga gerar os fatos desse cliente que eu fiz o cartão ou somente a minha empresa que vai gerar? Eu não estou ouvindo nada, Thiago.
Modo de palestra iniciado.
Bem, coloquei em modo palestra, tá? Se eu entendi a pergunta foi a seguinte. Se ela vende o cartão, Rosana, se não me engano é o seu nome, né? Se ela vende o cartão numa loja e o cliente quer sacar depois e pedir um aumento de limite, se outra loja consegue fazer. Aí, gente, essa informação eu vou ter que conferir qual é. Mas se eu não me engano, eu tinha ouvido o Rodolfo falar, era assim, a loja que fez a originação do cartão, tá bom? Mas eu vou conferir essa informação, até para não levar a informação errada para frente. Mas, se eu não me engano, é isso mesmo, tá? Eu vou conferir e depois eu retorno para vocês. Consegui te responder?
Isso, era isso mesmo. Às vezes a gente faz o plástico, o cliente não quer sacar depois, né? Mas o comissionamento fica através do plástico. Então, a minha era que, digamos, ele fez o plástico comigo, mas vai sacar outro para gerar esse plástico para ele e vai receber o comissionamento, entendeu? Ok, vou aguardar. Se quiser, eu vou prestar essas dúvidas também para a Dani, porque está registrado para que eu possa passar para a ponta também.
Vai, perfeito. Nossa, te agradeço. Tem alguma dúvida?
Tiago, olha Thiago. Só. Eu tenho uma dúvida. Tem alguém mais falando? É que está cortando a minha ligação aqui. Oi?
Olá.
Oi, Thiago, olha só. Eu tenho algumas perguntas. Tu falou ali referente se o cliente pagar só o saque, o mínimo, né, da fatura. Cortou a minha ligação bem na hora. Até quantas vezes ele consegue pagar pagando só o mínimo mesmo?
Eu te mantive, tá?